Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza, uma casa para os filhos.
Mateus 23 e 13 é o texto base daquilo que nós vamos falar hoje à noite, amém? Eu estou muito feliz que você veio. Eu acredito muito naquilo que será ministrado aqui. Eu acredito que será muito libertador para a sua vida, amém? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Aliás, perdão. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e porque é ele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do prato, do corpo e do prato, mas dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raças de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Até aqui. Pode respirar. Que texto, irmãos. E o mais extraordinário de tudo é saber que essas são palavras de Jesus, palavras do Cordeiro, palavra daquele que é o amor manifesto de Deus. Jesus ele estabelece um paradigma muitíssimo interessante para os seus discípulos. Quando Jesus está assentado com as prostitutas e com os publicanos, e está comendo com eles, e está partilhando do pão com pessoas de reputação duvidosa, Jesus é duramente criticado por esse grupo de religiosos chamado os fariseus. Os fariseus olham para Jesus e dizem assim: se ele é o Messias, como é que ele come com prostitutas, como é que ele come com publicanos? Para você ter noção, um publicano na época de Jesus era como se fosse um cara investigado na Lava Jato hoje, um corrupto. Jesus estava na mesa com essas pessoas, Jesus estava comendo pão com essas pessoas. Agora, por que Jesus comia pão com essas pessoas? Jesus mesmo explica, dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mesmo Jesus diz que não precisam de remédio aqueles que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Jesus, quando olha para um publicano, para uma prostituta, ele vê nessas pessoas uma possibilidade de restauração. Porque por mais que essas pessoas estejam no ápice da prostituição, vendendo o seu corpo, banalizando a habitação ou a criação de Deus e a, no caso dos dias de Jesus, futura habitação do Espírito Santo, por mais que alguém fosse infiel à sua nação, não fosse patriota, estivesse saqueando os cofres públicos, era um traidor do judaísmo e um traidor do povo de Israel, do povo judeu, mas Jesus olhava para essas pessoas e dizia assim: se eles ouvirem o Evangelho, eles forem iluminados pelo amor do Pai, é bem provável que eles tenham uma restauração completa dos seus caminhos. Jesus falava isso com conhecimento de causa. Nós temos alguns exemplos bíblicos muito categóricos de que isso acontece. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um publicano corrupto, defraudador, ladrão. Mas um dia subiu em uma árvore para ver Jesus, e Jesus disse: eu quero ir para a sua casa. E ele levou Jesus para casa, e naquela ida de Jesus na casa dele nasceu um novo Zaqueu. Um Zaqueu que devolve o que roubou, que restitui quem foi defraudado. Um filho de Abraão gerado dentro de Zaqueu através da mensagem do Evangelho de poder de Jesus Cristo. Jesus tem, por exemplo, uma experiência que há alguns domingos atrás nós falamos aqui, com uma mulher apanhada no ato do adultério. Uma mulher que estava participando como um objeto de uma grande manipulação de religiosos contra Jesus, e Jesus manifestando a graça e o amor do Pai àquela mulher, e aquela mulher desfruta da graça restauradora de Deus na sua sexualidade. Jesus, por exemplo, pega a mulher samaritana, que havia sido casada 5 vezes e agora tinha um 6º relacionamento com um cara que não era marido dela. Tem um encontro no Evangelho com a mulher samaritana, e em algumas horas, quem sabe, de conversa, transforma ela em uma arma missionária para conquistar todo um vilarejo. Então Jesus sabe que um pecador, ele tem uma grande possibilidade de ser alcançado pela graça de Deus. Agora, Jesus também sabe que existe uma classe de pessoas que elas têm condições de ser alcançadas pela graça de Deus, mas elas se tornam quase que um grupo inalcançável pelo Evangelho. Quem são essas pessoas? São os religiosos hipócritas. São aqueles que olham para si e se percebem tão santos, tão prontos, tão perfeitos e tão capazes de conduzir a sua espiritualidade a partir da sua própria meritocracia, que a bem da verdade é que eles não dependem de Jesus para nada. Afinal de contas, toda a espiritualidade, todo o construto religioso dessas pessoas está feito a partir dos méritos próprios do cumprimento da lei. Então eu sou alguém que cumpro a lei e eu sou alguém que cumpro o costume do judaísmo. Logo, eu preciso de Jesus para quê? Para que eu preciso de um Salvador? Se o meu comportamento religioso me salva? E se você já leu os evangelhos, ou se você está começando a sua caminhada de leitura dos evangelhos agora, você vai descobrir que Jesus nunca teve problema com prostituta. Jesus nunca teve problema com publicanos, pelo contrário, Jesus transformou um publicano em discípulo. E esse publicano, que se tornou discípulo, escreveu esse evangelho que nós estamos lendo aqui. O nome do cara era Levi, era publicano, também chamado de Mateus. Então, você está lendo um evangelho escrito por um cara que estava sendo investigado na Lava Jato, que roubava o povo dele, mas que Jesus chegou lá na coletoria de impostos, olhou para ele e disse: Levi, me segue. E esse cara abandonou a corrupção, abandonou a mentira, abandonou o roubo, deixou tudo e foi ser discípulo. Discípulo de Jesus. A Bíblia diz que existia um grupo de mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Essas mulheres financiavam o ministério de Jesus com seus bens, porque de algumas delas Jesus havia expulsado demônios, Jesus havia as restituído de condições imorais. Jesus não tem problema com mulheres de caráter duvidoso, de reputação questionável, porque Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão, e esse fariseu não lava os pés de Jesus, não honra Jesus. De repente, bum, alguém estoura uma porta, entra, se joga debaixo da mesa, quebra um vaso de unguento nos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. Começa a chorar com a presença de Jesus, beijar os pés de Jesus. Você sabe que na tradição judaica, os beijos falam, os beijos são simbólicos. Quando você beija alguém no rosto, na tradição judaica, você está dizendo que esta pessoa é um sacerdote. Sacerdotes eram beijados no rosto. Quando você beija alguém nas mãos, você está dizendo que essa pessoa é um profeta. Profetas eram beijados nas mãos. Mas quando você beija alguém nos pés, você está dizendo que essa pessoa é um rei. Reis eram beijados nos pés. Essa mulher não parava de beijar os pés de Jesus. O que ela estava dizendo? Você é o rei da minha vida. Você é o rei do meu coração. Enquanto ela está o reconhecendo como rei do seu coração, o fariseu Simão está sentado na mesa dizendo: se ele soubesse quem é essa que está beijando os pés dele, ah, ele não é o Messias. Porque se ele soubesse quem é essa aí, ele jamais ia deixar ela tocar nele. E aí ele olha e diz assim: ô Simão, cara, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para os pés, você não cuidou de mim, mas essa aqui, desde que eu sentei aqui, não para de ungir os meus pés e de beijá-los. Sabe por quê, Simão? Porque a quem muito é perdoado, muito ama, Simão. Então Jesus não teve grandes problemas com pecadores. Jesus não tem grandes problemas com pecadores, porque todo pecador sabe que é pecador. Talvez ele não esteja afim de largar o pecado naquela hora da vida dele, mas ele sabe que ele é um trapo. Se você hoje está vivendo numa condição de escravo do pecado, você sabe que você é um trapo. Você sabe como é que você se sente depois da atitude pecaminosa? Você não sabe? Sabe? Você se sente um lixo. Você olha para o teu espelho e se diz: cara, quem eu sou? Eu sou um reincidente. Então você sabe que você precisa absurdamente de Jesus. Você sabe que você precisa desesperadamente de Jesus, porque só Jesus, através do Espírito Santo, pode te libertar da escravidão do pecado, justificar você, transportar você para os assentos dos príncipes e dos filhos, estabelecer em você frutos do Espírito e transformar você de um escravo do pecado a um santo lutando contra ele. Você consegue entender isso? O problema é quando a religião, quando a hipocrisia religiosa se torna a bandeira que nós levantamos, porque daí a gente não consegue se perceber na condição de completos dependentes de Deus. E é interessante que quando a gente vai lendo esse texto aqui, obviamente é normal a gente começar a pensar, dizer, vixe, esse texto aqui dá certinho para o irmão fulano, ele é muito religioso. Isso aqui dá certinho para o ciclano ou para a ciclana. Nossa, olha, fulano devia estar aqui. Olha, se estivesse aqui hoje, está gravando, né? Mas esse texto não é para os outros, esse texto é para nós. Esse texto é para mim. Esse texto é para a minha vida. Porque até os pecadores remidos, mais contritos, podem se tornar grandes religiosos. Eu vou te dar só um exemplo. Pedro foi alcançado pela boa mão de Jesus. Você lembra de Pedro? Assim, ó, todos podem te abandonar, eu não te abandono. Lembra de Pedro falando isso aí? Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, cara, fala isso não, Pedro. Você vai vacilar, cara. Quando deu meia-noite, o galo cantou, o que que aconteceu? Lá está o Pedrão, chamando o nome, falando palavrão, porque a Bíblia diz isso, está escrito. Eu não sou deles, eu não conheço ninguém, esculhambando todo mundo. Aí o galo, aí o Pedro disse, eita, rapaz, e agora? Aí foi chorar. Graça de Deus sobre ele, fogueirinha acesa, peixe na beira da praia, Jesus sentado, tu me ama, Pedro, amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas, tu me ama, Pedro, amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas, tu me ama, Pedro, ama mais do que esses, cuida das minhas ovelhas, cara, o Pedro cheio de graça, é ou não é? Hã? Você já imaginou o cara mais claudicante, o cara que mais oscila do teu grupo, da tua rede de ministério, o cara te deixa, o cara te nega, diz que não tem parte com você, depois você restaura o cara e ainda coloca ele para ser o líder de tudo? Hã? Só Jesus que faz isso. Quem deveria ser Pedro? Pedro deveria ser o cara mais misericordioso do mundo, era ou não era? Mas quando chega lá em Antioquia, na hora de sentar na mesa dos gentios, ele senta só quando o pessoal de Jerusalém não está. Porque quando o judeu chega, ele se levanta rapidinho, diz, eu não vou ficar perto desse povo, esse povo é imundo, não dá para ficar perto deles. Peraí. O cara não foi afetado pela graça de Deus? Não era para ele liberar a graça com todo mundo? Mas ele não consegue. Então por isso, diga assim, essa mensagem é para mim, para ninguém. Por quê? Porque esse tipo de religiosidade dos fariseus, ela intoxica a gente. Ela nos adoece. E por que que ela nos adoece? Primeiro, porque ela é uma proposta de espiritualidade sem uma definição clara. Diga comigo, uma proposta de espiritualidade sem definição clara. Jesus olha e diz assim: ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês ficam na porta do reino dos céus, vocês nem entram e não deixam ninguém entrar. Quem está parado na porta não tem uma definição clara. É aquele tipo de gente que fica em cima da mureta. Eles até olham para dentro, acham interessante, porque Jesus gerava curiosidade neles. Jesus era motivo de atração, de atenção deles. Eles estão na porta, se eles derem um passo, eles entram. Mas quando alguém vem entrando, eles colocam o braço e diz: não entra não, não se joga assim, cara. Não é seguro. Fica aí.
espera um pouco, vamos avaliar mais. É a fala de Gamaliel, vamos aguardar, se for de Deus não vai acabar. É aquele movimento de Nicodemos que vai até Jesus, ouve o maior sermão de toda a história, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não arranca a capa do Sinédrio e volta para o Sinédrio, porque está muito perto do reino de Deus, conhece informações sobre o reino de Deus, mas não tem uma definição de espiritualidade. E aí atrapalha todo mundo de entrar, porque quando o cara vem com definição para entrar no reino, está lá você indefinido, está lá você apresentando exigências que Jesus nunca apresentou, está lá você emitindo pareceres que Jesus não emitiu, está lá você colocando um cadeado em uma porta que já foi aberta pela graça de Deus, porque você não está definido na sua espiritualidade. Cara, essa indefinição, ela é tóxica, ela te adoece. Eu quero afirmar uma coisa para você hoje à noite: você precisa se definir, você precisa de uma definição. Ou você vai para fora do reino de Deus, pensando que você vai conseguir acessar o céu pelo seu mérito próprio, ou você entra dentro do reino de Deus e se define no fundamento apostólico: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie nelas. Então, se a salvação é pela graça, e você não está na porta do reino de Deus, você entrou no reino de Deus, a graça alcança quem Jesus quer e não quem você gosta. A graça salva quem Jesus quer e não quem você gosta. Então a graça vai salvar a prostituta, o publicano, porque quem salva é Jesus, e quem transforma é o Espírito Santo, mediante o quê? A fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quem entrou dentro do reino sabe que quem não é transformado porque ouve a palavra de Deus e é tocado pelo Espírito Santo, nunca será transformado por um conjunto de regras e de normas religiosas que mais intoxicam do que salvam. Então que o Espírito Santo não muda de dentro para fora, a religião nunca vai mudar de fora para dentro. Lembra daquela historinha muito dita e muito falada? A mesa está colocada, o pai chama a menina e diz assim: filha, vem almoçar, está na hora. A menina diz: não vou, pai, não quero comer. Aí diz: vem, estou mandando. Se eu não vou, pai, vem, senão você vai apanhar. A menina vem e senta, olha para a cara do pai e diz: por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Menininha mal educada, né? Hã? Mas é porque criança é congruente. Existe um princípio da psicologia que se chama congruência e incongruência. O que é congruência? A congruência é você ser sincero com você mesmo e você reagir a partir da sua construção de crenças. Então você chega para uma criança, você chama a criança assim, né? Aí tá aquele cara, veio te visitar, o cara é feio, cara. O cara é tão feio que quando ele nasceu, colocaram insufilme, fumê na incubadora dele para não assustar as enfermeiras. Aí você chega e diz assim: filha, olha aqui, dá um abraço no amigo do papai. Ela olha e diz assim: não. Aí você diz: abraça, ele é lindo. Ela diz: não, ele é feio. Criança é assim, não é? Hã? Sim ou não? E a gente diz que é bonito aquilo que é feio, a gente diz que é bom aquilo que é ruim, a gente diz que quer aquilo que a gente não quer, a gente abraça aquilo que a gente queria empurrar, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ser incongruente. E é por isso que a incongruência elevada a níveis altos gera em você ansiedade e depressão, porque você se torna alguém que você não quer ser. Você se torna alguém que você não quer ser para agradar pessoas que você não conhece, para mostrar ser um personagem que Deus nunca exigiu que você fosse. De tanto dizer sim quando queria dizer não, você fica doente. De tanto dizer sim quando você queria dizer não, você violenta os seus limites. De tanto aceitar quando você queria romper, você vai adoecendo internamente. Então, você precisa se definir. Sua espiritualidade tem que ter definições. Ou a sua espiritualidade é bíblica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele se fez maldição por nós quando se pendurou na cruz do Calvário. Nós não somos santos para ir para o céu. Nós somos santos porque o céu veio a nós. Nós não nos santificamos porque queremos ver Jesus. Nós nos santificamos porque já vimos Jesus. Já fomos transformados segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo que agora mora dentro de nós. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos extensão do reino dos céus na terra. Quem nos encontra, encontra Jesus, porque Jesus mora em nós. Aí mudou de figura. Mas tem que ter uma definição quanto a isso. Então eu não peco para ir para o céu. Eu não peco conscientemente, ou procuro não pecar. Não é porque eu quero ir para o céu. É porque eu sou do céu. Eu represento o céu. O céu veio a mim e mora dentro de mim. E não tem como uma árvore de abacate dar maçã. Não tem como um pé de mamão produzir feijão. Se eu sou uma árvore boa, feita por Jesus e gerada pelo reino dos céus, eu dou os frutos dos céus, eu manifesto o caráter dos céus, eu falo segundo a cultura dos céus, eu me comprometo com aquilo que o céu se compromete. Amém? Então diga comigo. Primeiro, eu preciso de uma definição. Segundo, sabe qual que é a segunda característica da religião tóxica? É um movimento religioso, é uma proposta de espiritualidade que se beneficia ou se aproveita de um momento de vulnerabilidade humana. Essa religião tóxica, ela se arvora grande sobre a vulnerabilidade dos outros. O que Jesus está dizendo aqui, ó, ai de vocês, vocês entram na casa das viúvas para devorar a casa das viúvas. E para vocês disfarçarem os seus intentos, vocês fazem longas orações. As viúvas eram uma das classes mais vulneráveis na estrutura social de Israel. As viúvas, os órfãos e os necessitados. Por que que a viúva era vulnerável? Porque era o homem que era o sustento, o mantenedor da família, uma estrutura social patriarcal. Então o pai é o provedor. Se o pai morreu, a mulher ficou sozinha, ela está totalmente vulnerável. E aí vem o religioso, entra na casa dessa viúva. E com um argumento piedoso, meloso, ele vai cercando aquela viúva vulnerável até acessar a carteira dela. Essa palavra devorar no original é tomar o dinheiro. se apropriar dos proventos daquela viúva. Cara, se você tomou leite embaixo dos bancos da igreja igual eu, se você tem uma caminhadinha de fé igual a minha, você deve estar literalmente careca de ter visto gente dessa estirpe entrando na casa de gente vulnerável. Eu vou dizer como é que é. O empresário está quebrando. A crise afetou a família dele. Aí chega o profeta. Hey, Chou, Chai. Deus te diz: plante uma semente de honra e verás que isso aqui vai ser virado. O pobrezinho está vulnerável, irmão. Quem é a pessoa que está quebrando, meu irmão? Está devendo 10 mil para dever 11. Vai lá e dá 1000 para a pessoa. Toma aqui, irmão. Porque Jesus está mandando, eu vou fazer. Que Jesus que está mandando, macho? Tem gente que nunca deu uma oferta de 1000 reais na igreja, mas já cansou de dar oferta de 1000 reais para profeta que vai na casa deles orar. Porque essa religião, ela é tóxica. Essa religião é a religião, escuta isso, eu preciso pregar isso para você. Eu preciso que você amadureça. Essa é a religião da pedofilia. Ela viola a sua inocência. Ela arranca de você a sua pureza. Aí você chega depois totalmente malicioso. Por quê? Porque foi um fariseu, filho do inferno, na tua casa, sentou em cima da tua dor, tripudiou em cima da tua angústia, achou a tua vulnerabilidade e te saqueou em nome de Jesus. Eu quero dizer para você só uma coisa: isso não tem nada a ver com o evangelho. Esses caras são filho do inferno. Eles têm uma alta conta para pagar com Deus, porque Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, quando Jesus mandou os seus discípulos irem, sabe o que Jesus falou? Não levem nada, não levem dinheiro e nem alforje, porque nas casas que vocês entrarem haverá provisão preparada pelo Pai de vocês lá dentro. Porque aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, não é para entrar na casa de ninguém com dinheiro e nem sair da casa de ninguém com dinheiro, irmão. Eu tenho uma prática comigo, todas as vezes que alguém chega para mim com uma oferta, porque eu recebo ofertas, as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu queria entregar isso aqui para o senhor. A primeira coisa que eu pergunto é assim, ó: isso aqui é para mim ou é para a igreja? É para a igreja. Eu falei: entrega na tesouraria. Não gosto de receber dinheiro da igreja, eu não sou o dono da igreja. Agora, não, pastor, isso é para o senhor. Jesus falou comigo que é para eu semear na sua vida, não na igreja. Eu digo: irmão, então entregue rápido, porque vai que você desiste. Ligeiro, porque eu também tenho leitinho para comprar, apta mil. Rápido, vai, vai, varão, dá lugar. Mas eu nunca na minha vida... Nunca, você sabe o que é nunca? Cara, se existe uma coisa que eu falo na luz, no evangelho, com o Espírito Santo como minha testemunha, eu nunca me aproveitei da vulnerabilidade de ninguém para tirar dinheiro de ninguém. Nunca. Nunca vou dar uma palavra profética para a vida de alguém para que essa pessoa faça alguma coisa financeira. Isso é religiosidade tóxica, isso não tem nada a ver com Jesus. Eu estou cansado de receber gente com empresa na minha sala, cara. Alguns deles estão sentados aqui, eles vêm, eles choram, eles contam das crises. Eu libero mentoria, eu dou uma direção. Agora, cara, eu nunca cheguei para ninguém e disse assim: ó, se você semear uma oferta na minha vida, Jesus vai mudar essa história. Eles estão sentados aqui. Se eu estiver mentindo, eles podem se levantar agora e dizer assim: pastor, o senhor é um mentiroso. Nunca. Receba oferta. Se Jesus falar no seu coração, na hora. Glória! Mas condicionada a uma manipulação Jamais, isso não faz parte do espírito do evangelho. Pastor, mas isso só se aplica a dinheiro? Claro que não, gente. Tem um padrão diabólico que se alimenta de vulnerabilidade. E eu quero falar um pouquinho disso para vocês. Todos nós somos vulneráveis. Usando a linguagem mitológica, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um ponto que, se visto, desnuda a nossa humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não mostre isso para qualquer pessoa. Nem todo mundo que te escuta para te curar. Muita gente te escuta para te expor. Nem todo mundo que vê as suas vulnerabilidades, leva as suas vulnerabilidades para Jesus em oração e em comprometimento de serviço. Muita gente vê a sua vulnerabilidade para ter mais um motivo de conversa numa roda do diabo, de conversa da vida alheia. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho... Se eu entrar lá no show do Chiclete com Banana agora, talvez o diabo tá lá. Talvez. Eu, quando eu olho pro show lá do Chiclete com Banana, o povo se beijando, bebendo, usando droga, eu olho e digo assim, cara, talvez o diabo tá aqui. Pode ser que não esteja, mas talvez tá. Agora, cara, num lugar que tem 4, 5 pessoas pegando a vulnerabilidade de alguém, trazendo para cima de uma mesa, expondo essa pessoa, falando da vida dela, eu tenho certeza que Satanás está sentado, fumando charuto, jogando pôquer e dizendo, eu estou ganhando tudo. Você quer saber onde o Satanás está? É só você chamar alguém para falar da vida dos outros. Ele vai lá, vai sentar lá e vai dizer, bora que eu quero participar, eu tenho um monte de coisa para contar. Ai de vós, fariseus, hipócritas, vocês comem a vulnerabilidade dos outros, vocês devoram a vulnerabilidade dos outros. Quer que eu te diga o que a gente tem que fazer com vulnerabilidade? A gente tem que chorar sobre ela. Eu vou dar um exemplo. Cara, Noé pregou 120 anos. Ou foi 100 anos, agora alguém me corrija aí, eu não estou bem certo na informação. Ou é 100 ou é 120 anos. Construindo uma arca. Eu acho que é 100. Construindo a arca, anunciando que Deus ia condenar o mundo. Escuta isso, ó quem é Noé. Noé não perdeu nenhum filho dele para o mundo, colocou todos os filhos dentro da arca, todos. Um pai exemplar, um esposo exemplar, colocou a esposa dentro da arca. Ouviu sobre uma chuva que nunca tinha acontecido, acreditou no improvável. Passou um ano inteiro convivendo com animais, com a podridão, com o mau cheiro. Saiu da arca, plantou uma vinha, tomou um pouquinho a mais, só um pouquinho de vinho a mais. Ficou bêbado, vulnerável. Tropeçou. Rapaz, 100 anos fazendo uma arca, meu irmão. 100 anos andando na palavra de Deus. 100 anos acreditando em algo que o mundo inteiro não acreditou. 100 anos ouvindo o Senhor. 100 anos salvando a família. Não perdeu ninguém. Um porre que ele tomou. Aí os filhos. Vem a vulnerabilidade do pai. Sem e Jafé pegam a capa. Lá está o Noé nu. Vão de costa. E cobrem a nudez de Noé. Sabe o que, é que eles estão dizendo? Nosso Pai não é definido por um momento, Ele é definido por uma história. Nosso Pai não é esse porre, nosso Pai é um homem de Deus. Aí lá vem o cão, só podia ser cão. E ao invés de cobrir a nudez do Pai, Ele expõe a nudez do Pai. Ele se aproveita da nudez do Pai. Sabe o que é isso? É um fariseu, filho do inferno, que não pode ver a nudez de ninguém, que não pode ver a vulnerabilidade de ninguém. Eu disse que essa mensagem era sobre nós, não é sobre eles. Talvez eu seja a pessoa que conheço a nudez de boa parte de vocês aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, do fundo do coração, as vulnerabilidades de vocês, os fracassos de vocês, os pecados de vocês, para mim, não mudam a maneira como eu olho para vocês, porque lá atrás eu saí da porta do reino dos céus, eu entrei no reino dos céus. Quando eu olho para você, eu me vejo. Sabe quem eu sou? Eu sou um vulnerável. Eu sou alguém cheio de limitações, salvo, guardado, seguro, protegido na graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pela minha, não pelo meu mérito e nem pela minha bondade, mas pelos méritos e pela bondade da cruz do meu Salvador. Se eu sou assim, você também é assim. Então não há nenhuma legitimidade para a minha vulnerabilidade ou a sua vulnerabilidade serem assunto. Eu gosto de uma frase de um filósofo, eu acho que foi René Descartes ou foi Jean-Marie Voltaire, um desses dois, que disse: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Sou humano, nada do que é humano me é estranho. Se eu sou vulnerável, a sua vulnerabilidade não te separa de mim, ela te traz para perto de mim, em aliança, de graça, de gratidão e de intercessão. Essa é uma ótima palavra, você devia aplaudir a Jesus por ela. Diga primeiro. Eu preciso de uma definição na minha espiritualidade. Ou você vive pelos seus méritos, ou você vive pelo mérito de Jesus. 2, você não pode se alimentar da vulnerabilidade das pessoas. 3, você precisa de um estilo de vida que sustente a pregação que você faz. Olha o que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Sabe o que é isso? É ortopraxia dissociada, é ortodoxia dissociada da ortopraxia. É a crença correta separada da prática correta. Todo fariseu tem uma crença correta. Ele diz que Deus, Yahvé, é o Senhor e que Moisés recebeu a lei. Até Jesus, a crença é correta, não é a lei mosaica? Não é na morte de Jesus que o Velho Testamento caduca e o Novo Testamento entra em vigor, porque Hebreus 9 diz que o Novo Testamento não pode, que o Testamento só tem vigor depois da morte do testador. Então a nova aliança só entra em vigor depois que Jesus morre. Então até Jesus morrer, qual é a mensagem? A lei de Moisés, sim ou não? Então eles têm a mensagem correta, eles têm a pregação correta. Só que quando o convertido passa a conviver com eles, ele descobre que a prática deles é uma prática de filho do inferno. A minha pergunta para você é a seguinte: digamos que aquela pessoa para quem você prega no seu trabalho resolva entregar a vida para Jesus e acreditar na sua pregação. Quando ela ver a sua vida, quando ela olhar para o seu casamento, quando ela olhar para a sua paternidade, quando ela olhar para a maneira como você administra os seus recursos, quando ela olhar para a maneira como você se relaciona com a sociedade, quando ela olhar para a maneira como você se relaciona com a criação, a sua pregação faz sentido para ela? É por isso que Jesus, ele modifica a estrutura de ensino. Jesus não ensina para depois fazer. Jesus faz e depois ensina. E Jesus primeiro é para depois ensinar a ser. Aqui nós precisamos aprender a não ser fariseus. Então, como é que a gente faz para não ser fariseu? Eu vou te ensinar. Pastor, essa disciplina aqui eu não vivo, eu não consigo vivê-la. Vou dizer, por exemplo, suportar o outro em amor. É um princípio do Novo Testamento. Suportai-vos uns aos outros em amor. Amém? Sim ou não? Tudo ok aqui? Aí você vai lá pro cara do teu trabalho, aí chega para ele e diz assim: ei, mano, Jesus te ama, cara. Jesus quer mudar a tua vida. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Jesus te quer. Jesus morreu por você. A cruz, ela reconcilia você com o Pai. Aí o cara já começa a chorar. E ele tá naquela. E o Espírito Santo toma conta do ambiente. Aí ele vem, aí ele começa a andar com você. E agora você é o discipulador dele. Aí você não consegue suportar a vida em comunidade. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa chegar para o seu discípulo e dizer: cara, existe um princípio na Escritura que é suportar-vos uns aos outros em amor. Nessa disciplina, cara, eu sou extremamente vulnerável. Eu não sou um exemplo para você. Então eu quero que você saiba que eu estou a caminho de me desenvolver para esse nível, mas eu não estou pronto para esse nível. Porque se você disser para o teu discípulo que ele tem que suportar as pessoas em amor, e em algum momento ele vê você detonando a vida alheia, você vai cair naquilo que Jesus diz: ai daqueles que escandalizarem um dos meus pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do oceano. Por isso que a relação do discípulo e do discipulador é uma relação de partilha de vulnerabilidades. Ontem eu estava no racha e eu não toquei uma bola para o Sandro. Foi, Sandro? Sandro estava indo na cara do gol assim, eu fui extremamente fominha, porque eu estava querendo fazer gol. Aí eu não toquei para o Sandro. Aí o Sandro virou para mim e disse assim: toca a bola, pastor! E eu percebi que ele ficou triste. Aí eu falei: meu Deus do céu, cara, antes de fazer gol, o Sandro é meu discípulo. Aí eu peguei uma bola, porque quem joga, joga, né, irmão? Quem não joga, só assiste, né? Peguei uma bola assim. É não, Pita? Aí peguei e fiz assim, ó. Vai lá, Sandrão. Ó. Faz o gol. Faz teu nome, Sandro. Aí, gol! Pá! Aí cheguei pra ele e falei: Sandro, desculpa, cara, não toquei aquela bola. Talvez pra ele passou batido, pra ele tenha sido um lance de racha. Pra mim, não. Eu devia ter tocado a bola. Eu preciso me redimir. Então eu toquei a outra bola. Não é sempre que eu vou conseguir fazer isso. Mas quando tiver consciência, você precisa fazer. Seu discípulo está te vendo. A pior coisa é o seu discípulo ouvir uma mensagem da tua boca e você pregar outra mensagem com a sua vida. Ele entra em conflito. Você já imagina que o meu personal trainer é minha ovelha, está sentado aqui, ó. Eu malho na academia assim, ó, olhando para o teto. Jesus, eu preciso dar exemplo para esse Jô. Esse lugar aqui é um lugar que o Senhor precisa restaurar. Então, por favor, santifica meus olhos. É, irmão. Porque eu sou de Deus, não sou de Deus? Você não acha que eu sou de Deus? Mas eu sou homem de Deus. Quem leu o texto que eu escrevi no meu Instagram? Sobre os pastores, uma carta aberta para as igrejas. Sabe qual é o grande problema dos pastores? É que eles querem brincar de ser Deus. E esquecem que são homens. Sabe o que, que faz com que eles se lembrem que são homens? Quando eles adulteram. Quando eles roubam. Por quê? Porque eles não consideraram o adultério antes de adulterar. Eles não consideraram o roubo antes de roubar. Eles não consideraram a depressão antes dela chegar. Porque eles pensaram que eles eram deuses. Então eles viveram como se essas coisas não fossem afetá-los. Eu não. Eu sei que eu sou homem. Então eu vivo combatendo o meu bom combate. Todos os dias. Como qualquer homem. Esse é o tempo da gente desmistificar essas coisas, gente. É por isso que tem um monte de pastor se suicidando, um monte de pastor morrendo, porque os caras querem brincar de ser Deus. Vamos lembrar Charlie Chaplin? Vós não sois máquinas, homens é o que sois. Vou parafrasear Chaplin: vós não sois deuses, vós sois homens, vós sois mulheres. Então, se de um lado está a pregação, do outro lado está a vida. Sustente a tua pregação com a tua vida. Adianto a vocês que sustentar a pregação com a vida vai custar a sua própria vida. Sustentar a pregação com a vida vai exigir que você esmurre o seu próprio corpo. Sustentar a pregação com a vida vai exigir que você faça como Paulo. Eu preciso ter cuidado para que, pregando eu a muitos, não acabe eu perecendo naquilo que preguei. Amém? Eu tenho mais 4 pontos, eu vou deixar para quarta-feira que vem, para você voltar à quarta para ouvir o restante. Amém? Aplauda ao Senhor, querido.
Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa através do nosso Instagram, @queroviverfortaleza. Deus abençoe e até a próxima.